Quanto pesa sua carreira?
Para que se esforçar tanto para fazer algo que você volta para o mesmo lugar?
Só o cume interessa?
Qual o significado de subir toda a montanha?
De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Alves e nunca escalei uma alta montanha.
Eu sou Lúcia Conrado, falo de Vitória, Espírito Santo, sou escaladora, uma largatixa de rímel também e adoro esportes outdoor.
Hulk, eu moro em Curitiba, Paraná. Eu sou geógrafo e atualmente trabalho como guia de montanha e sou empresário no ramo de comércio de artigos esportivos.
Meu nome é Giovanni Blume, eu sou atualmente mecânico, tenho um bom conhecimento em 4x4 e agora eu estou virando montanhista aí por gosto.
O Na Trilha de hoje vai mostrar como vivenciar altas aventuras e até mesmo te introduzir em um ambiente um tanto quanto considerado inóspito, as altas montanhas. Convido você, ouvinte, a preparar a sua cargueira de emoções, tracionar muito bem os seus objetivos, ajustar a sua bússola para o cume, monitorar os seus batimentos cardíacos e se preparar que vem muita emoção por aí.
Mas logo depois da nossa leitura de e-mails...
Ouvintes, estamos de volta aí com mais uma leitura de e-mails, comentários, feedbacks e interação com nossos ouvintes. Peço desculpas aí pelo atraso do Na Trilha, né? Mas agora os ouvintes vão perceber que vai ficar um pouquinho mais difícil pra gente.
É verdade, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas não impossível.
E já de cara, deixo aí o nosso site para quem estiver escutando aí no aparelho ou no carro ou na televisão de algum amigo, que é www.vc, de você, né, da internet, vcnatrilha.com.br. O nosso Instagram e o nosso Facebook e o nosso Twitter é @natrilhapc. Então olha só, antes de começar aí os nossos recados, que já vai ter bastante coisa hoje, e se você não quiser ouvir esses recados aí e já ir direto para o assunto desse programa, você vai lá no nosso site ou vai na descrição desse programa pelo seu agregador e vê qual é o tempo necessário para você pular, beleza? Como alguns ouvintes perceberam aí, nós estamos com alguns programas novos, né, Lúcia? Que a gente resolveu criar para poder dar uma margem de abrangência maior dos nossos ouvintes e os nossos assuntos. Nós praticamente lançamos programas sem avisar nada. Então, o que aconteceu? A partir de hoje, nós temos alguns programas aí para poder apresentar para vocês, que é... O primeiro é o Na Trilha, né, que é o programa principal, que é esse que vocês estão ouvindo. Nele nós vamos ter leitura de e-mails, comentários, feedbacks e apresentar alguma prática outdoor qualquer. Nós teremos também o Na Trilha Especial, que é a cobertura de algum evento ou algum assunto que se estenda o suficiente para completar o tempo de um programa. Porém, se esse programa não se estender o suficiente, a gente tem aí o Na Trilha Extra, né, que é alguma entrevista, como nós tivemos aí com o Coronel Leite e a Karina Oliani, e também o Na Trilha do Na Trilha. Nós ainda não lançamos nenhum episódio do Na Trilha do Na Trilha, e o que, que ele vai ser? Praticamente um programa de indicações, e também para dar um feedback de todas as fotos e mensagens que a gente recebe das pessoas que mandam pra gente. Isso não vai ser um programa de leitura de e-mails.
Olha, eu achei que inclusive dá abertura aí, o Na Trilha Especial e o Na Trilha Extra, dá abertura aí pra gente começar a movimentar esse negócio, né? Vai que você tem aí algum evento esportivo, não, mas que se encaixe com o nosso perfil, é uma coisa bem legal, né?
E cada programa desse vai ter no máximo 15 minutos. Eu alterei lá as configurações e as descrições do nosso padrinho, Mas as metas, elas são coletivas e as recompensas, elas são individuais. Né? Se as metas forem alcançadas, a gente vai produzindo aquilo para todo mundo. E se você contribuiu de alguma maneira, né, e dependendo da contribuição que você fizer, você vai ter uma recompensa aqui com a gente. Então, já de cara, nós temos aí alguns apoiadores que já contribuíram com valor acima de R$10. Quem são as pessoas, Lúcia?
A Daiane Almeida, a Ana Luísa Caram, o Giovanni Souza e o Paulo Vitor Novaes.
Gente, não só a quantidade financeira, mas a quantidade, mas também o número de pessoas que participam desse projeto com a gente, é muito importante, tá? Então, se você quer contribuir com 5, 1 real, a gente não tá aqui mendigando. A gente tá aqui só te convidando a participar com a gente e para trazer esse conteúdo cada vez mais, com mais frequência e com a qualidade que a gente tem buscado tratar.
Desde o início, né, Renan? A gente está sempre trabalhando com esse foco, né?
E também, se tiver alguma empresa que estiver ouvindo a gente e quiser patrocinar, a gente não liga, não. Um outro detalhe aí, Lúcia, que eu brinquei lá no dia no Instagram, o Miguel, meu filho, nasceu. Né? Então, eu joguei lá no grupo lá o seguinte, ó, quem acertar o dia e a hora que o Miguel nascer, ou quem se aproximar mais, vai ter uma menção lá no na trilha, hein? E quem foi que acertou?
Você, vou te contar, hein, Renan? Você faz publicidade até do nascimento do filho, meu Deus do céu. Esse cara é do marketing mesmo, minha
gente. Cada pula um flash.
Pois é. E quem chegou mais perto desse acerto foi o João Olavo Vasconcelos.
Exatamente. Eu disse lá no grupo, lá, quem se aproximasse mais ia ganhar. Então, o Olavo, ele chutou no dia 9 às 6 horas. O Miguel nasceu no dia 9 de novembro de 2016, às 17 horas, né? Então, parabéns aí, obrigado pela participação, João, e valeu aí. Falar também que perto do dia do podcast, teve um alvoroço com a nossa audiência, nós começamos a ter uma participação maior dos ouvintes, ter uma abrangência maior. Eu não tenho palavras mesmo para expressar a gratidão que eu tenho a todos que de uma certa forma, indicaram na trilha, que se mencionaram em outros programas, que mandaram e-mail, que citaram no Twitter, né? Eu ultimamente tenho ficado um pouco distante, mas eu não fico desconectado, certo? Eu, às vezes, não estou conseguindo participar, mas eu estou sempre ali de olho. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, Lúcia, é que o Mauro Segura, lá no site Meio Mensagem, ele citou na trilha como um dos 20 podcasts que as pessoas precisam ouvir, né? Então, foi muito legal porque o Na Trilha, ele praticamente surgiu através dessa lista aí que ele fez há 2 anos atrás, né? Foi onde eu conheci os outros programas da Podosfera e tal. E ter o Na Trilha citado nessa lista aí, menos de 2 anos depois, foi algo muito marcante pra mim.
É uma honra pra gente, né, Renan?
Fiquei muito lisonjeado mesmo, né? Então, que bom que o Na Trilha tava conseguindo alcançar aí os seus objetivos rápido, né? Que é de informar e entreter as galera. Também participamos de uma entrevista, vamos colocar assim, né? Que o Febrini, lá do programa Alguma Coisa Cast, fez. Né? E ele fez o seguinte, ele chamou aí 28 programas de podcast para gravar a entrevista, né? Ele fez praticamente as mesmas perguntas para todo mundo, e o Na Trilha é o de número 24, ficou bacana pra caramba. O Febrini é um cara que tem amor pelo que faz, ele pôde divulgar muitos programas, eu tô ouvindo ainda muitos programas, né, porque eu não tenho tempo, e as pessoas que ele convidou, eu tô mandando mensagem direto pra ela, só, cara, a sua participação foi bacana nesse sentido, tô gostando pra caramba. E assim, Febrini, cara, você, bicho, mandou bem pra caramba, parabéns aí, velho.
Mandou bem mesmo, porque ele fez as mesmas perguntas pra todos os convidados. E cada um respondeu de uma forma diferente, e todas as respostas eram bem legais. Então, eu curti bastante o formato da ideia do Febrini. Tá de parabéns, Febrini.
Pois é, eu ainda tô ouvindo um monte ainda, né?
Eu também tô ouvindo, tá difícil,
viu? Agora que o tempo ficou curto aí, mas quero ouvir todos. E obrigado por nos convidar, tá? Lúcia, eu também participei em 2 programas do Conversa Nerd Geek, que foi o episódio número 37, Como Ser um Podcast, que também estava presente o Febrini e a Tata Finotto, lá do TPM Cast. O episódio número 38, que é Esportes Fora do Mainstream, né? Que a gente explicou aí de alguns esportes que não são tão comuns. E espero que o nosso ouvinte possa curtir.
convidar todos a participar do Telegram. O Renan é mais ativo no Telegram do que eu, tá, minha gente? Mas aos poucos eu vou, na medida do possível, interagindo. Mas o Renan é imbatível nesse assunto.
Sou nada.
Ele é tão imbatível que hoje ele já viu lá quem pediu um salve aqui ao vivo. Foi o Thiago Queiroz, o João Olavo de Vasconcelos e o Marco Febrini. Ó.
Obrigado, gente, pela participação no grupo Telegram. Eu tô sempre lá tentando interagir com a galera. A gente conversa pelo Facebook, a gente conversa pelo Twitter, responde e-mails, mas o Telegram é a nossa...
Ah, é o queridinho dele, é o xodozinho do Renan, é o Telegram, gente.
Lá no iTunes, né, não vamos esquecer de pedir aí 5 estrelas pra galera, né, quem comentou lá, dando também as 5 estrelas, foi o Thiago Bassan, o Samir, que eu acredito que seja o Samir Cel, Leandro Lopes e o Giovanni Souza, olha aí que legal.
Pois é, nossa estrela lá no iTunes, né, é a nossa calçada da fama, né, minha gente? Então vai lá, dê 5 estrelas pra gente e coloque o Na Trilha na fama.
Primeiro e-mail aí que nós recebemos foi do Marcelo França. Ele não falou nem idade, nem de onde ele é. Falou bom dia, Renan e Lúcia, né, falou também que tava buscando alguns podcasts sobre aventura, encontrou Na Trilha. Ficou empolgado aí da gente ser capixaba, que se empolgou só pelo fato de nós sermos capixabas, né? Então, ô Marcelo, manda aí o feedback pra gente dizendo de onde você é, hein?
É, na verdade fica a dica, né, Renan, pro nosso ouvinte, ele sempre colocar idade, da onde que é e o que faz, que esporte que pratica.
Pois é, e ele curtiu a qualidade do programa, ficou empolgadíssimo também por ouvir a participação do Luciano Pires lá do Café Brasil, e, na verdade todos nós ficamos, né? Que é uma participação bacana dele também. E que para ele, ouvir as palavras como Morro do Moreno, Vila Velha, Vitória, né, algumas expressões aqui do Espírito Santo, é bem agradável aos ouvidos dele. Perguntou se a gente indica alguns lugares do Espírito Santo para a prática de alguns esportes. Então, quero já aproveitar e dar a deixa aí de que o Na Trilha do Na Trilha vai ser justamente para isso. Né? Nós vamos indicar algumas coisas baseado com as nossas experiências. E terminou dando os parabéns pelo trabalho, qualidade acima da média.
Muito pô, legal, né?
Acima da média, Lúcia. Eu tô preocupado com o que ele tá ouvindo, viu?
Que isso, Renan?
Rodrigo Junqueira também não falou nem de onde é, nem idade. Essa galera tá vacilando aí, mas vou puxar a orelha, hein?
Olá, Renan e Lúcia. Disse que é um absoluto novato no mundo dos podcasts. Achei interessante essa palavra, né? Absoluto novato. É, não como ouvinte, mas na realidade... pois já sou até viciado em ouvir podcast, mas sim como entusiasta produtor. Ele começou a publicar recentemente o Climbingcast, um podcast sobre escalada.
Ó, que eu já ouvi, ficou
Renan
bacana pra caramba.
Renan me também tô ouvindo, bem bacana.
Eu vou falar, Lúcia, pra você algo que eu falei pro próprio Rodrigo, tá? E eu falo pros ouvintes aqui, indicando o programa dele, que é um programa muito bacana, tem termos técnicos... Lembra que o Marcelo falou lá em cima que é agradável para ele ouvir Morro do Moreno, Vila Velha, Vitória? Então, ouvir termos técnicos de escalada, para mim, é muito agradável. E o programa Climbcast, ele tem. Vou dizer o que eu falei para ele. Que se o Climbcast tivesse surgido há uns 2 anos antes do Na Trilha, né, antes do Na Trilha surgir, possivelmente não existiria. Porque foi justamente por essa vontade de querer ouvir alguma coisa... dos esportes que a gente pratica, que eu e a Lúcia, a gente resolveu criar o Na Trilha.
É, e eu concordo com essa sua fala, Renan. Eu acho que se tivesse surgido o Climbingcast há 2 anos atrás, acho que o Na Trilha não tinha saído do papel, né?
Exatamente. Então, fica aí a nossa dica para quem é escalador, tá? Porque se você não for escalador, você não vai entender muita coisa do que eles estão falando.
Ele gravou um episódio extra pro Dia do Podcast, e lá nesse episódio, o convidado dele indicou Na Trilha. E foi assim que ele nos conheceu. Muito legal isso, né, Renan?
Pô, bacana.
E curtiu bastante o episódio de Cozinha Mateira, e que vai se aventurar em fazer algumas experiências.
Ah, é só mandar a foto pra gente, tá?
Manda e comprova, viu? Faça suas experiências, pobre das cobaias, mas tudo bem.
É, beleza, mas manda só foto, tá? Não precisa mandar Sedex com resultado, né? Então já é suficiente.
Beleza.
Paulo Vitor Novaes, 25 anos, professor universitário e iniciante de atividades outdoor. Aí, tá vendo? É por isso que o Paulo Vitor, ele foi o primeiro vencedor do Prêmio Joinha. O cara já manda aquela carteirada.
Certo.
Ele mandou um e-mail aqui dizendo que fez a trilha Peito do Pombo em Insana, Rio de Janeiro. Não conheço, mas já ouvi dizer que é muito bacana.
Insana, não é insana não, viu, gente?
Diz que pra fazer essa trilha, ele contratou um guia né, seguindo aí um conselho nosso, né, praticamente, e que ele resolveu fazer isso depois que ele se perdeu na trilha da Pedra dos Dois Olhos aqui em Vitória. Pô, bicho, eu vou te falar, Lúcio, que se perder ali na Pedra dos Dois Olhos...
Ele é meio desorientado, né, tadinho.
Mas é porque ele tava com a namorada, né? De repente ele tava ali enebriado com os olhares dela.
Filha. Entendi.
Pois é. Então, ele foi pra lá e curtiu pra caramba, mas que quando eles estavam voltando, agora vou ler o texto dele aqui. Voltávamos tranquilos até que nosso guia, super atento aos mínimos detalhes, avistou de longe uma cobra coral pequena. Perguntei se era verdadeira e ele confirmou. Com todo cuidado e respeito, ele se aproximou do animal e explicou pra gente as características delas e etc. Sem dúvida, se estivéssemos sozinhos, nós correríamos o risco de invadir o espaço dela e talvez sermos atacados. É isso aí, um forte abraço, Paulo Vitor Novaes. Então olha só, Paulo Vitor, primeiramente, parabéns por duas coisas. De primeiro, por contratar um guia para você fazer essa trilha, né? É um conselho que a gente bate muito em cima aqui. Se você não conhece o lugar, vá com alguém experiente, de preferência contratando, se você não tem nenhum amigo e tal. E segundo, por não interferir no ambiente lá da cobra, né? Deixa ela seguir o caminho dela e com certeza ele não permitiu que o cara tenha feito nada de agressivo com a cobra. Então parabéns aí, fica a nossa indicação aí para que os outros ouvintes sigam esse mesmo exemplo.
Aventura segura sempre, né, ô Renan?
Rafael Pelissari listou aqui várias vantagens de se ouvir um podcast, de onde, como e por que ouvir podcast, a praticidade e também, principalmente, por ser de graça, né? E o Na Trilha vai continuar sendo de graça por um bom tempo. Tá, e que ele falou também que para ser um podcast não é necessário uma mega estrutura inicial, né? Basta apenas a vontade, o que eu reforço. Né, e que quando um podcast é bem feito, bem editado e bem roteirizado, ele tem a mesma sensação de ser um excelente filme, que quando acaba fica aquela cara de, poxa, mas já acabou? Né? Será que ele tá falando na trilha? Acho que sim. Então olha só, só para os ouvintes ficarem cientes aí, vocês em breve vão ter participações aqui do Rafael, tá? E feito algumas conversas aí, a gente tá iniciando alguns contatos e vai ser uma figurinha mais presente com a gente aqui. Então aguarde aí que vai ter algumas novidades.
Tomás Lisboa também mandou um e-mail pra gente, ouvinte novo, né? Ele é curitibano, de 31 anos, pratica corrida de rua e montanhismo e tá querendo começar a escalar e fazer rail. Legal isso, né, Renan?
A gente quer também essa galera, né?
E ele é vigilante, por conta disso, ele acaba consumindo vorazmente podcasts e em duas escalas ele ouviu todos os programas Na Trilha.
Caraca! Parabéns, viu?
Parabenizou por um ano dessa fantástica fábrica de aventureiros. Coloquei aspas nessa frase dele, porque eu achei tão interessante. Fantástica fábrica de aventureiros.
Tá vendo só?
Curti. Ele nos conheceu através do Café Brasil, do Luciano Pires. E logo de primeira, ouvindo sobre o Pico da Bandeira, ele apaixonou pelo programa. É, acabou nos passando algumas sugestões de gravação de programa, a gente vai atrás da sua sugestão, tá? Achei bem legal.
Uhum.
E uma coisa que ele ficou surpreso foi a resposta ao e-mail. Renan respondeu o e-mail, como ele sempre faz. Às vezes a gente demora um pouquinho, mas o Renan acaba dando a resposta por e-mail. O Renan ou eu, mas o Renan, tá, gente? E é muito importante esse feedback que vocês dão pra gente. Mas também é importante o nosso retorno pra vocês. Por isso
que a gente
tem esse cuidado com o ouvinte de responder o e-mail dele. Então, assim como você ficou surpreso, Tomás, outros ouvintes também ficam. Mas não fique não, a gente boa, por isso que a gente dá retorno, tá?
É, exatamente. Eu deixo aí o nosso incentivo a você que tá ouvindo esse programa agora a entrar em contato com os programas que você ouve. Né, seja algum Na Trilha, seja Café Brasil, seja qualquer outro programa que você escute aí, mande e-mail, conversa com a galera, todo mundo fica feliz de ter esse contato com vocês. Vai lá, Fábio Murakami, 36 anos, Nagano, Japão. Olha aí, já dando aquela carteirada, né?
Figurinha carimbada nossa aqui, né, Renan?
Não só daqui, como toda a podosfera, né?
Oh.
Quero parabenizar pelo um ano de podcast e pedir desculpas por não ter participado do episódio. Assim como fui importante para vocês, vocês estão sendo importantes para mim. É, porque eu mandei um e-mail pro Murakami, Lúcio, convidando ele para participar e mandar um áudio pra gente também, só que ele não pôde participar, mas você foi devidamente mencionado. Ele é referente ao episódio de Perigos ao Dó, aqui não se tem tanto problema com cobras e com abelhas, porém se fala muito de macacos e ursos. quase que todo ano tem alguma notícia sobre algum incidente. Caramba, deve ser sinistro mesmo, hein? E para prevenir os ursos, usa-se muitos sinos ou guizos para espantar antes de encontrar com o animal. Porém, esse ano foi confirmado que os ursos estão atacando mesmo as pessoas com guizos e, ao mesmo tempo, aprenderam que os humanos podem servir de alimento. Louco, não?
Caraca, muito louco isso.
É a natureza dando o seu jeito. Quase que ia me esquecendo. Parabéns pelos episódios extras. Curti muito as entrevistas. Pena que não são curtas, mas muito informativo. Espero que vocês possam entrevistar essas pessoas magníficas com mais tempo. Com mais tempo. Abraços e sayonara.
Sayonara.
Caraca, agora que interessante essa questão do urso lá, né, Lúcia? Antes o sino e os guizos serviam pra espantar, agora os ursos já sacaram, né? Tá vindo um sinalzinho ali, é o almoço chegando.
Ai, Renan, achei não é não? Ótima a sua definição.
Hora do lanche, né?
Eu só ouvi esse medo e hora do lanche.
Pessoal, nós estamos citando alguns e-mails aqui, não deu pra citar todos, né? Mas vamos fechar aqui com o Douglas Eonlete, tinha tempo que ele não participava com a gente. E ele fala o seguinte: olá, Renan, Lúcia. Acho muito boa a proposta de criar esses episódios. Um jeito diferente de manter a gente sempre informado. Agradeço a vocês por produzirem esse material, trazendo um pouquinho da feira até nós. A feira que ele tá citando aqui é lá a feira de esportes de aventura, tá, galera? Que eu participei lá e foi muito bacana, né? Inclusive, esse programa de hoje é fruto daquela feira lá. É, foram esses e-mails aí que a gente recebeu. Alguns dois, né? Uhum. Foram poucos, né? A gente não quer estender tanto, por isso que a gente fez uma leitura resumida. Agora, uma coisa que foi recorde pra gente, foi o compartilhamento no Facebook, tá? Por isso que a gente deixou pro final aqui.
Vamos ler rapidinho então, Renan?
Vamos lá, 1, 2, 3 e já!
Tenistas em Ação.
Broda da Haká.
Valdair Cordeiro.
Franklin Silva.
Carolina Faustini.
Parques Aventura Petá.
Samir Cel.
Patrícia Silva.
Adriana Almeida.
Edivaldo Formigoni.
Paulo Brust.
José Marques Porto.
Magdo Stano.
Mochilando com Elas.
Rafael Pelissari.
Thaís Oel.
Roberto Calabria.
Luciano Silva Santos.
Karina Oliani.
A própria, ó. E o Fábio Murakami. E também, Lúcia, lá nos comentários do nosso site, nós tivemos quem?
Jorge Augusto.
Douglas Anhelete.
José Castanhas Neto.
É, o lá do NetoCast. Giovanni Souza.
Tenista em Ação.
Samir Cel.
Pensador Louco.
E o senhor, Alexandre Gomes. Bom, e pra finalizar, Lúcia...
Tchan, 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 tchan. Troféu joinha, vai, para.
Não, você
para.
Não ia falar o Rufem os Tambores?
Não, eu mudei, eu falei tchan, 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 entendeu?
Troféu joinha de hoje vai pro Rodrigo Junqueira.
Mas por que, Renan?
Pô, cara, olha só, ele tá desenvolvendo um trabalho bacana aí, divulgou na trilha, tá participando com a gente lá no Telegram, e por ter entrado nessa onda aí de fazer um podcast de nicho, do nicho, do nicho. Né, que é um programa só de escalada. Então, ô Rodrigo, ó, mandou benzaço. O programa Climbcast tá bem bacana. Deixa aqui a indicação pro nosso ouvinte. Vou deixar aqui a descrição do nosso programa. E, ó, parabéns pelo seu troféu, beleza?
Parabéns mesmo. E tem tudo a ver com a gente, né, Renan? A gente escala, né?
Pois é. E, ó, vamos pro episódio agora, que hoje nós vamos falar sobre alta montanha. Ficou muito bacana.
Poxa, ficou show de bola, gente. Eu fiquei com vontade de ir pra montanha. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir e vão responder: caraca, deu vontade de ir pra montanha também.
Show de bola.
Show. Partiu.
Tchau. No scar today, I didn't know just what to say. The time had come to become a man, being one of them. Então, Lúcia, é o seguinte, eu conheci o Pedro lá na feira de esportes de aventura que eu estive em São Paulo, né? Infelizmente eu não tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, mas eu vi que eram assuntos muito bacanas, assuntos bem diversificados e que com certeza rende muitos outros programas aqui. Quem sabe o Pedro retorna com a gente. Mas o engraçado é que eu cheguei pra ele, expliquei a proposta do Na Trilha e falei: olha, Pedro, a gente precisa de gente pra conversar, cara, porque se o escalador E o cara que pratica o esporte de aventura, ele sempre ou tá no mato, ou tá escalando, ou tá remando. E a gente precisa de gente pra conversar. E na hora ele sacou o cartão dele e falou: toma aqui meu cartão, vamos gravar rápido, porque eu tenho que viajar e não tenho muito tempo. E assim, eu já quero agradecer, Pedro, a sua presença aí, juntamente com o Giovanni, que é é o seu companheiro agora de aventuras?
Isso. O Giovanni, ele começou a viajar com a gente de uma maneira bem curiosa. Há 2 anos atrás ele fez um curso de escalada em rocha comigo em Curitiba. Naquela época eu tinha um Jeep, e começamos a conversar de Jeep, de 4x4. E eu tinha esse Jeep justamente para fazer minhas expedições dos Andes. Então eu acabei comprando outro Jeep maior, mais preparado, e ele fez toda a manutenção do carro. Aí acabou que o carro deu problema, estava nos Andes, e ele foi me resgatar e fez parte. Aí as pessoas acham que, você vai de carro para a montanha, é fácil. Elas não têm ideia aonde a gente põe o carro.
E o tipo de situação que o carro passa também, né?
Porque também tem uma coisa que é inédita para a maioria das pessoas, a altitude. Você colocar o carro numa trilha no Brasil já é difícil. Se você colocar numa trilha, num lugar sem estrada, nos Andes, acima de 5 mil metros...
Já é outro comportamento, né?
Aí é outra história. E agora a gente está indo na segunda expedição junto. Que é uma expedição que faz parte de um projeto maior, é um projeto que foi proposto pelo Máximo Cauch, que é meu parceiro de montanha desde quando eu tenho 16 anos de idade, ali para o Chile, para a Argentina, para escalar 11 montanhas, que ao fim dessas montanhas o Máximo vai ter escalado todas as montanhas em 6 mil metros desses dois países. Então é uma coisa bem grandiosa.
É muita montanha pela frente, hein?
E pra você, o Giovanni, como é que foi aí entrar meio que de paraquedas nessa aventura aí, cara?
Foi muito bom, né? Tá louco. Sonho sempre foi querer fazer montanhismo, né? Então, tudo que tinha neve me encantava. Então, quando eu conheci o Pedro, eu até já sempre comentava dos cursos de escalada, né? Então, quando caiu isso aí, meu Deus do céu, foi que nem cair dinheiro do céu, né?
Então eu tô começando a achar que você fez alguma coisinha pra esse carro parar pra ele te chamar, né?
Olha só.
Mais ou menos.
Tá vendo, Pedro? Ó.
Nessa atual etapa do nosso projeto, a dificuldade não é as montanhas em si, mas é chegar nessas montanhas. Pra vocês terem uma ideia, o ano passado, na expedição que a gente fez, que o Giovanni fez parte, a gente escalou a montanha mais alta dos Andes, que ainda era virgem. Ou seja, era uma montanha que tinha quase 6 mil metros de altitude, uma montanha que tem praticamente a mesma altitude do Kilimanjaro, na África, que nunca ninguém tinha escalado, e não tinha nem nome. Então, se ainda existem montanhas desse tipo nos Andes, é porque elas estão em locais tão remotos, tão inóspitos, que ninguém nunca esteve lá. E a gente chega dirigindo em um carro 4x4. O que por si já é uma grande aventura. Depois ainda culminar numa escalada como essas, aí o negócio fica ainda mais.
Por que que vocês precisam ir tanto para fora do Brasil para ter esse tipo de escalada? Pode parecer uma pergunta meio idiota, mas tem gente que não tem noção do que a gente está falando aqui, né? Que é uma alta montanha, uma montanha com gelo. Tem como a gente fazer uma introdução nesse sentido aí?
O que a gente está praticando é uma vertente do montanhismo, que é o montanhismo de altitude, ou a alta montanha. É quando você escala montanhas acima de 5 mil metros, que são montanhas assim, acima de uma altitude que já o organismo já sofre vários efeitos, em que não é você apenas chegar ali e subir, você tem que fazer com que seu corpo se adapte às condições de falta de oxigênio e de baixa pressão.
Tá, então para registro, chega... então no Brasil não tem, né?
A altitude no Brasil é muito baixa, né? Então, temos poucas montanhas que têm uma altitude considerada altas, né?
Ok.
Aquela questão do rarefeito e tudo. Aqui no Brasil, a gente não sofre isso, né?
Beleza.
Mas, apesar disso, a gente está praticando esse esporte em outro país, eu ouso dizer que isso não é limitante, porque não é uma distância absurda. Né? Existem pessoas que praticam esse tipo de esporte em qualquer lugar do mundo, né? Tem gente que mora... inclusive, o montanhismo, ele surgiu, ele foi, entre aspas, inventado, né? A cultura subir montanha, ela evoluiu a partir dos ingleses. Os caras moram numa ilha, também de baixa altitude. Só que você tem que viajar. Né?
Tem que sair em volta, não adianta.
Agora, dentro do montanhismo de altitude, a gente está praticando com esse projeto... Uma outra vertente que é um montanhismo de exploração.
Uhum.
Qual que é a diferença? Você tem montanhas que são mais famosas, montanhas que você, inclusive, você comercializa ela. Eu, diga-se passagem, eu ganho boa parte da minha renda guiando pessoas em montanhas que são comerciais. Então eu vendo essa experiência para as pessoas. Claro, com toda a estrutura para levar uma pessoa, até mesmo iniciantes. Essas montanhas que a gente está indo são montanhas onde não tem estrutura. Por exemplo, montanhas que não tinham nem nome. É, a exploração, ela é uma vertente que quanto mais você pratica, menos você tem para praticar, né? Porque vai acabando as montanhas do mundo. Apesar de existir ainda muita coisa para ser feita, né?
A parte de preparação, eu queria entender um pouco como que é isso. Como é que você vai se preparar para escalar ou participar, ou para se aventurar numa montanha, alta montanha, sendo que aqui dentro do Brasil você não tem isso?
Pelo que eu vivenciei nisso, né? Eu acho que a primeira parte é psicológica. Se a pessoa não tem o psicológico bom, ela não vai a lugar nenhum. Se ela chegar na montanha, olhar assim para a montanha e falar, ah, será que eu vou conseguir? Eu acho que nem tenta, porque vai ser difícil. Agora, se tu olhar para a montanha e falar assim, nossa, que coisa mais linda, o que, que será que tem lá em cima? Isso é 50% do que tu precisa.
Agora, isso é importante o seguinte, inclusive o Giovanni, ele está indo com a gente no Parque de Expedição, mesmo estando começando agora, né? É porque ele já praticava montanhismo aqui no Brasil. Por mais que a gente não tenha altitude, a gente tem trilha e tem espírito, montanha.
Espírito, né? E espírito, né? Não adianta.
Para quem quer começar, antes de mais nada, você tem que explorar o que tem perto da sua casa. Não adianta você querer escalar o Aconcágua, e aí você mora, por exemplo, em São Paulo, e você não conhece a Serra da Mantiqueira, e aí você querer escalar algo alto de uma vez só. Você vai estar pulando etapa.
Então, e correndo risco, né?
Exato.
Então, esse é o início.
Aquilo que na gíria a gente fala, você tem que se tornar safo. O que é isso? Você ir para uma trilha próxima à sua casa e você acabar conhecendo o seu corpo, conhecendo a sua mente. E aí você começa a expandir o seu horizonte e seu limite. Para muitas pessoas, subir uma montanha, por exemplo, fazer uma trilha com uma famosa travessia da Serra Fina, é uma coisa extrema, muito difícil. Tem gente que não tem preparo físico para fazer, acaba ficando pelo meio do caminho.
Físico e psicológico, né?
A pessoa tem que se conhecer primeiramente, né?
Não adianta. Se a pessoa falar assim, ah, eu tô cansado, ah, eu tô com calor, ou, ah, eu tô com frio, aí tu não vai a lugar nenhum. Só que às vezes é só psicológico.
E tem gente que não aguenta, mas não quer dizer que a pessoa não aguenta que ela vai ser que ela nunca vai conseguir.
É.
Ela tem que ter primeira experiência de fazer uma montanha mais fácil, depois uma montanha mais difícil, para chegar lá na altitude. E claro, quando ela vai começar na altitude, ela tem que começar numa montanha de altitude um pouco mais baixa. Então, em uns 5 mil, para depois fazer uns 6 mil metros mais baixo, e aí sim ir para uma montanha como a Aconcágua. Acontece muito no Brasil que as pessoas só querem aquela montanha famosa. E não quer seguir cada passo nessa subida, né? Ela quer pular tudo e fazer o mais alto, o mais famoso.
É que nem carro, né? Tu não vai sair correndo o Rally dos Sertões de cara, né? Primeiro vai pegar e fazer autoescola.
Mas vocês não acham que isso aí é um pouco culpa da mídia também, não, cara? Que só resolve fazer propaganda em cima disso? Eu falo isso pelo seguinte. O Pico da Bandeira aqui no Espírito Santo, divisa do Espírito Santo com Minas, é um dos roteiros mais visitados, né, em alta temporada. Mas tem tanta coisa bacana que permeia os arredores embaixo ali. Tem o Pico do Cristal, tem o Vale Cantado, tanta coisa bonita ali que ninguém vai. Só quer saber de ir no Pico da Bandeira. Vocês não acreditam que tem um pouco de influência, não sei se negativa?
Tem, não é negativa, eu entendo o que tu quer dizer. Sim, o povo quer tirar foto às vezes, né? Quer dizer, vamos supor, eu tava na Aconcágua, né?
Na verdade, é aquilo que o Luciano...
Questão da motivação da pessoa, por que ela vai? Então, isso é uma coisa bem mais profunda. O montanhismo, ele é praticado há muito tempo, mais de 200 anos, ele sempre foi muito relacionado, os sentimentos dele, com um certo fato heróico. Você subiu uma montanha com algo heróico, e também sempre com muita dramaticidade. Alguém que vai e morre, alguém que sobrevive e conta história depois. Você vê que os maiores best-sellers de montanhismo sempre é com algum drama, com morte e com heroísmo.
Pois é.
Muita gente vê isso, pessoas que nunca fizeram montanhismo, e aí se sente motivadas aí pra montanha pra se tornar heróis.
É.
E diga-se passagem, muita gente acaba procurando isso, inclusive pra fazer marketing pessoal. Então, é comum ver gente que acaba querendo escalar uma Aconcagua pra chegar na empresa e dar uma de herói, ó, como eu sou foda. Aí na próxima ele vai fazer outra coisa também heróica, lá vai mergulhar numa fossa oceânica, é, etc. Então, assim, esse tipo de motivação acaba gerando esse tipo de gente, esse tipo de comportamento, acaba gerando comportamentos de risco, e é por isso que montanhas famosas como a Aconcagua, o Mont Blanc e o próprio Everest são montanhas muito frequentadas e que acaba quebrando, inclusive, a magia do local. Muita gente fala do Everest, esse ano teve centenas, acho que 5 mil cumes.
O Everest?
É uma coisa absurda. Existe fila de gente no Everest.
Sim, se pecham, né?
Nossa, eu imaginava que por conta daquele terremoto lá não havia tido...
Não, pelo contrário. Foram 2 anos que ficou fechado o Everest, 2 anos sem ninguém indo pro cume. Esse ano foi um ano de filas ainda maiores. O Aconcagua não é diferente. É uma montanha que é muito, muito cheio de gente.
Caramba, fiquei espantado agora, viu? 5 mil, cara. 5 mil pessoas, acho que eles queriam tirar o atraso, né? Vocês têm ideia de quanto que era a média por ano de cume lá, quando tava aberto?
É que o povo quer dizer que subiu, né? Não adianta.
Uhum.
Eu fui pro Everest, escalei.
Não foram 5 mil, não, mas acho que foram questão assim de 700 pessoas por dia, nos dias que teve janela de...
Caraca, velho.
É muita gente.
Você acha que você vai ir num lugar inóspito, não sei o quê, você não vai.
E o custo é altíssimo, né?
O custo é muito elevado. Um projeto como o Sete Cumes, que é quando você escala a montanha mais alta de cada continente, que hoje é bastante popular, muita gente faz, ele vai custar chegando perto da casa de R$1 milhão. É um projeto milionário.
Pois é, mas aí entra aquela discussão, né? Você estava presente lá naquela palestra do Waldemar Nikliwicz, onde ele dizia que para que ele vai fazer um Everest se ele pode fazer tantas outras pelo mesmo valor, né? Outras várias.
Ou até mais barata, né?
É, ué.
E a satisfação, na verdade, a satisfação é uma satisfação própria, né? Geralmente eles vão fazer Everest, vão fazer a Aconcagua para dizer, eu sou o cara, eu fui lá. Mas não é, se tu vai fazer uma montanha que tu não tem gasto nenhum só com o teu carro, é muito mais satisfatório psicologicamente.
A gente tem feito montanhas que nunca ninguém fez.
É, não ia ter ninguém pra aplaudir, dizer, ele fez aquela montanha famosa. Não, é montanha que ninguém conhece.
Apenas pra você ter como base, o Aconcagua, ele foi conquistado, ou seja, ele foi escalado pela primeira vez em 1897. O Everest, em 1953. A gente escalou montanha no ano passado, que tinha sido conquistada em 2014.
Olha só.
É uma montanha de 6 mil metros. Não estou falando de uma montanha que não tem importância. Estou falando de uma montanha que é importante dentro do meio do mundo do montanhismo. Em 2014, nós somos os primeiros. Esse ano, a gente está indo para montanhas que tiveram pouquíssimas expedições. Tem uma montanha que é o Cerro Condor. Ela foi conquistada em 2003.
Caramba.
Então, muito recente, é claro que dá uma satisfação imensa você tá participando, porque quando você vai fazer uma conquista, você faz parte da história.
Uhum.
Não é? Quando você vai conquistar ou escalar uma montanha que ela é repetida centenas de vezes ao ano, você...
Foi mais um, né?
Faz parte da estatística.
É, escalar uma montanha que você tem que competir para chegar ao cume dela, né, como o Everest, eu acho que perde um pouco da... Posso estar falando bobagem, né? Mas perde o espírito.
Com
certeza,
né?
É, claro que sim, a gente fala isso, mas a gente não está menosprezando o Everest.
Não.
E nem o Projeto Sete Cumes. Eu, se eu tiver a oportunidade para o Everest, eu não vou dizer não. Né? É uma montanha, assim,
nossa,
mágica,
histórica, né?
Histórica. É um lugar maravilhoso que faz parte da história do montanhismo, que todo montanhista vai querer escalar. O problema é que todo montanhista vai querer escalar, então... Será que tem espaço para todo mundo? Uma pergunta. Será que tem espaço para todo mundo?
No Pico da Bandeira eu já fico na dúvida se tem espaço para todo mundo. Porque quando eu fui lá da última vez, parecia que tinha um fast food lá em cima. Porque eu esperei aquele povo todo descer para eu subir. Porque não fazia sentido subir com aquele monte de gente lá em cima.
E ó, eu fui numa época, esse ano, né, eu fui junto com o Samir, lá de São Paulo. Só tinha 7 pessoas lá no Come. Foi uma beleza. Foi de meio de semana, cara. Lindo.
Aí é mais satisfatório quando não tem muita gente do que quando tem um monte, né?
É, cara, porque fica aquela conversação e tal.
E tu presta atenção na natureza, né? Então é, esse é o prazer de tu escalar montanhas novas, né? Do que
exato.
Onde, aí aquele impuro, impura, todo mundo já tá te perguntando, vai descer logo, vai ter, abrir espaço pra mim entrar aí ou não, né?
Tá, e eu fiquei com uma dúvida aqui, Pedro, você falando aí a respeito de vias mais antigas, vias mais recentes, em termos de dificuldade ou até mesmo a parte técnica ali, tem muita diferença daquelas vias que eram abertas antigamente das técnicas que são utilizadas mais recentemente?
A montanha de altitude, a altitude por si já é uma grande dificuldade. Existem, claro, montanhas técnicas que foram conquistadas há bastante tempo atrás e que até hoje permanecem muito técnicas, muito difíceis. Mudou muito o equipamento. O equipamento antigamente ele era muito pesado, não tinha tanta proteção, era menos seguro. Hoje você tem uma segurança muito maior e uma leveza muito maior, te permite alcançar locais de uma maneira mais fácil. Porém, o que mudou muito de antigamente para hoje foi o clima. Você olha nos guias de montanhismo antigos da década de 80 e anteriores, você vê aquela montanha cheia de neve. Hoje você chega lá, só tem pedra.
Caramba, é verdade. Tem essa também, né?
E uma coisa que evoluiu também foi roupa, né? Questão de roupas, né? Antigamente...
Mais leve, né?
Mais leve, mais...
Os caras subiam com couro nas costas, veja.
E mais sofisticado, né? Não adianta. A gente hoje tem que agradecer que existe muita roupa que te ajuda muito, né?
Infelizmente muita gente teve que partir pro outro lado aí por conta disso, né?
Falando da questão técnica nos Andes, tem outras ascensões em outros lugares do mundo, mas pouco significativas. E aqui eu falo com a maior propriedade. As montanhas técnicas dos Andes, elas são, a maioria delas está no Peru. Nesse ano, por exemplo, fomos ao Peru para escalar algumas montanhas mais técnicas e não teve condição, porque não tinha gelo. Então, uma montanha que era fácil antigamente, hoje é difícil. Parece que tem uma compensação entre a evolução tecnológica que facilitou muito e a dificuldade que teve as montanhas.
Para subir a montanha.
Porém, tem o seguinte, existem, pela própria altitude, a montanha já é difícil. Então, se você tem a dificuldade da altitude com a técnica, aí o negócio complica bastante. Hoje, a maioria das montanhas que eu escalo, eu faço um volume muito grande todos os anos, né? O ano passado eu escalei 25 montanhas, esse ano eu tô indo caminhar para mais 20.
Agora, Pedro, o que é o mal da altitude?
São todos os efeitos que a altitude causa no seu corpo. São efeitos fisiológicos, causados pela falta de oxigênio e pela pressão muito baixa. Então, o mal de altitude, ele evolui para doenças de altitude, como, por exemplo, edema pulmonar, edema cerebral, você pode ter congelamentos, e todos esses problemas, eles te levam à morte. Então, você tem que planejar uma expedição, fazendo com que o seu corpo se adapte à altitude, isso leva tempo, e isso chama-se aclimatação, é um processo demorado, individual, tem gente que aclimata mais rápido, tem gente que aclimata mais lento, e é inevitável, você tem que fazer isso. Esse é o segredo do sucesso de uma expedição em altitude, e é uma coisa que brasileiro não consegue fazer, porque é muito apressadinho.
E esse momento, assim, você vai escalar uma montanha de 6 mil metros, isso dura quanto tempo? Até você chegar num nível de que tá bom pra continuar, pra chegar ao cume.
Deixa eu só encaixar dentro do que a Lúcia tá falando aí, que é o seguinte, você tá pra fazer uma viagem recentemente, né?
Sim, sim.
Pois é, possivelmente quando esse programa for lançado, você nem vai estar no Brasil mais. Então, respondendo essa pergunta da Lúcia aí, diz pra gente qual vai ser o roteiro que você vai fazer nos próximos meses.
Bom, a aclimatação, você tem que fazer... Existem várias estratégias, né, uhum, para você realizar ela. Para você fazer uma boa aclimatação, você deveria permanecer um tempo muito prolongado na altitude. Você não tem esse tempo. A gente tem uma vida moderna, a gente não pode desperdiçar tanto assim. Então existem estratégias para você fazer isso, torne isso mais rápido. A estratégia é você enganar o seu corpo. Você sobe para um lugar mais alto, e aí então, nesse lugar mais alto, seu corpo vai perceber que está faltando oxigênio, ele vai começar a produzir mais glóbulos vermelhos. Só que você não fica lá em cima, você dorme no lugar mais baixo, para você não sentir os efeitos do mal de altitude. Então ele vai continuar produzindo os glóbulos vermelhos, você vai estar no lugar mais confortável, com mais O2 para respirar. Na nossa viagem, iremos começar pelo norte da Argentina, na província de Salta, que é a província mais ao norte do país. E ali começa o altiplano andino, que é a região que na Bolívia é famoso pelo nome de altiplano boliviano.
Tá, aí a gente está falando de quantos metros de altitude?
A base do altiplano andino é 4 mil metros.
Ali já começa a aclimatação, né?
Isso, então a gente vai subir até 4 mil metros, porém, né, evidentemente as poucas cidades que existem nessa região são cidades que vão aproveitar as depressões no meio desse altiplano para, inclusive, se proteger do vento. A gente fica ali um tempo, se hidrata bastante, porque você tem que deixar seu sangue mais líquido para melhorar a circulação. E vamos escalar montanhas mais baixas, que você consegue chegar inclusive de carro. O bom é você não se cansar muito nesse processo. Então, por exemplo, ali perto de San Antonio Los Cobres, tem um vulcão de 5.400 metros, que você consegue escalar, subir ele em 4x4, chegando a 5.000 e poucos metros. Fica uma ascensão bem pequena para fazer a pé. E isso já é muito bom para você se acostumar com altitude. Depois disso, a gente vai fazer uma travessia, andando por locais onde não existem estradas formalizadas, são caminhos off-road no meio da puna, uma chamada esse tipo de paisagem, né? Uma paisagem desértica e alta no meio dos vulcões.
Isso ainda na Argentina?
Isso ainda na Argentina. É uma paisagem muito parecida com a Bolívia, inclusive...
É, por isso que eu ia perguntar isso.
Sim, inclusive são locais assim que existem algumas depressões, e nessas depressões tem aqueles salares, que são os desertos de sal.
Aham.
Não existe só, não é só o salar de Uyuni que existe no mundo, existem centenas de milhares.
O famoso salar de Uyuni, né?
Isso, existem centenas de milhares de salares que ficam em locais remotos, ermos, e a gente atravessa esses salares. Então tem toda a dificuldade da direção 4x4, porque é um terreno instável. O pessoal anda de jipe no salar de Uyuni, mas o pessoal que vai como turista não sabe. Tem locais do salar que o sal é mole, você atola o carro. Não é bom acontecer isso em um lugar onde você não tem uma árvore para você colocar um guincho e sair do buraco.
Por isso, ou você não tem alguém para ajudar, né?
Olha o mecânico aí.
É por isso que o Giovanni é importante.
É, porque não é só um carro que vai, né? Então a gente tem que sempre ir em dois, porque se um fica, o outro ajuda, né?
Peraí, mas vão só vocês dois?
Não, a gente
de carro a gente vai em dois só.
Ah,
né?
Ok, mas a expedição não é só você, não são só vocês dois, né?
Não. A expedição não. Também vai fazer parte o Máximo Kausch, que é o líder da expedição, o idealizador do projeto. A Suzy Imber, que é uma cientista inglesa, ela elaborou um método para descobrir, inclusive, quais eram as montanhas acima de 6 metros antes, porque antes da gente ninguém sabia. Então foi através dessa pesquisa
que maneiro, cara.
Que ela elaborou com o Máximo. Que a gente chegou a saber quais eram e onde eram essas montanhas, usando, inclusive, por conta da Suzy ser uma professora numa universidade da Inglaterra, e, putz, lá é diferente do Brasil, lá as coisas funcionam, então ela tem convênio com a NASA. A gente rodou o programa dela usando as imagens da NASA num supercomputador.
Poucos dias se resolve, né, cara? Às vezes horas.
Vocês são os privilegiados, viu?
Sim. E também vai participar o Gabriel Tarso. Mas aí, as próximas montanhas a gente vai manter em segredo por enquanto. A gente só vai divulgar depois que voltar.
É. Vocês vão fazer um documentário, um filme a respeito dessa expedição?
Sim, a gente vai documentar tudo. Aí, filme,
legal.
Depois eu vou deixar uma surpresinha aqui. Vocês vão saber depois.
Tá bom.
Conta pra gente quando voltar.
Claro.
Nós estamos gravando aqui em outubro de 2016. Previsão de vocês voltar é pra quando?
A gente vai voltar pro volta do Natal.
Nossa!
Não, eu vou ali pro volto fim do ano, né? Também tem que fazer uma média com a família.
Caraca, quer fazer uma média, olha isso.
Eu sou empresário, eu sou sócio de uma loja de equipamento de montanhismo. E os meus sócios também precisam descansar um pouco, né? Então, em janeiro eu vou assumir a loja, para fevereiro depois estou fazendo outra expedição. E aí eu faço duas expedições em fevereiro. Em março eu vou ajudar o Máximo a guiar uma outra montanha, que é o Cerro do Salado, que é o vulcão mais alto do mundo, fica no norte da Argentina e do Chile, fronteira. Volto, vou pro Nepal. Do Nepal eu vou pro Kilimanjaro, Monte Quênia, Rússia, fazer o Elbrus, e eu volto em setembro.
Setembro, Lúcia, olha aí, tá vendo?
Essa é a vida de quem escolhe ser diferente.
É, querer viver na montanha e querer ser aventureira.
Então, Pedro, você me deixou uma curiosidade. Tudo bem que eu poderia também responder dentro dos meus, das minhas poucas altitudes, tá? Poucas altitudes. Por que ia a tantos lugares e ia chegar a tantos cumes?
Olha, isso é difícil de...
Mas é uma pergunta que todo mundo faz, e eu não posso deixar de fazer pra você. Você tá falando tantos cumes, tantas montanhas aí, que eu fiquei, assim, instigada.
Bom, isso tem a ver com aquela outra pergunta, né, que você tava falando da questão da motivação da pessoa. O cara que escala pra ser famoso e o cara que escala pra subir montanha.
Pra querer conhecer o que tem nas montanhas estranhas, não nas conhecidas, né?
Eu me tornei desse cara, o cara que faz montanhas pra subir montanha. Uma da minha motivação é a própria curiosidade. Eu subo no cume, chego lá em cima que eu vejo um monte de montanha. O que tem acontecido isso. As montanhas que eu vou escalar nesse projeto, nenhuma delas é uma montanha que eu nunca vi. Uhum. Eu não escalei elas, mas eu escalei montanhas vizinhas, eu vi a distância.
Você não subiu, mas você já viu ela.
Quanto mais você escala, quando você é apaixonado pelo montanhismo, mais você quer escalar, mais montanhas você vê.
Exatamente.
Tem muita gente que sobe uma montanha e chega, bom, beleza, cheguei, escalei, acabou meu projeto, beleza, vou fazer mídia, vou mandar minha assessoria de imprensa, vou sair ali, vou dar uma palestra, acabou. Cara, eu subo a montanha e já começo a programar outra expedição. Eu tenho dezenas de expedições aqui na minha cabeça que eu não preciso nem botar no papel, porque eu conheço elas, sei de que faz, sei de tudo de cabeça. Sei nome de montanha, tudo de cabeça.
E foi o que aconteceu no meu caso também, né? Não foi pra tirar foto ou algo assim, né? Porque, portanto, que eu nem levo máquina fotográfica junto. Entrei no projeto também porque eu quero conhecer tudo que é novo, né? Eu gosto de ser curioso. É um prazer que eu tenho de subir as montanhas, olhar para uma montanha e pensar, nossa, o que, que tem lá em cima? Será que vai ter alguma coisa interessante? Ou o que, que vai ter lá? Neve, ou pedra, ou pirca, ou sei lá. É uma curiosidade de querer conhecer todas as montanhas também.
Ou vai ter uma ruína arqueológica na montanha, Giovanni?
É invejável, viu? Tô aqui... Inveja branca, tá? Diz que tem inveja branca e inveja preta, a minha é branca.
Pra muitas pessoas, acaba sendo que nem você, vamos supor, chegando num trabalho, né? No meio empresarial, né? Você chega ali num cargo e você vai querendo subir. Você é desafiado por você mesmo, né? Só que no meu caso, não é pra eu chegar no meio empresarial e pra gerente, pra ser um CEO e chegar lá em cima. Simplesmente chegar lá em cima fisicamente mesmo. Embora eu tenha que descer tudo de novo.
A questão de subir, que nem eu disse, é muito psicológica. Na hora que tu tá subindo uma montanha, tu começa a pensar assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô subindo essa montanha?
Na hora do perrengue, né? Que sempre pensa
e
isso,
aí,
né?
Aí tu vai subindo e pensando isso. E aí quando tu chega assim no cume, tu pensa, nossa, o meu corpo, por menos treino que talvez eu tenha feito na minha vida, o meu corpo me dispôs a chegar ao cume, sabe? Eu tô satisfeito por mim mesmo, por deixar o meu psicológico não me abalar.
Eu tive isso quando eu fiz o curso de escalada, cara. Né? Eu fiz meio que forçado, né? O cara chegou, botou a faca no meu pescoço e falou, bicho, a partir de agora você tem que fazer o curso porque você tá atuando numa área que tem que ter o curso de escalada. Cara, eu fui fazendo o curso, bicho, xingando o tempo todo. Caramba, que miséria, pra que eu tô aqui e tal. Mas quando eu alcançava o cume da montanha, né, eu chegava lá no topo, eu via que a sensação de...
Momento stop.
Cara, é indescritível. Né? A sensação de autossuperação é o que vale.
E você tá feliz com você mesmo, né?
Exato.
Aliás, é uma coisa bem curiosa, porque quando eu era criança, as pessoas só gastavam dinheiro para elas ficarem no conforto. Hoje, as pessoas gastam dinheiro para sair da zona de conforto. Então veja que estranho que é a nossa sociedade, né? Na década de 80 ainda existia fome no Brasil e as pessoas só buscavam conforto. Hoje, a gente vive numa condição que ninguém mais fala de fome, mas as pessoas reclamam porque a internet 4G não funciona bem.
Isso.
E aí você paga pra você sair da zona de conforto.
Pois é. A pessoa deixa de comer pra ter um tênis bacana, ter um telefone top, atrasa a conta de energia, mas enfim.
Vamos voltar pra história.
E quando você se embrenha num esporte como esse, né, com uma prática esportiva como essa, você percebe que as coisas são bem mais simples, né? Você não precisa de muito para ficar feliz, satisfeito consigo mesmo, né? Só fazer uma trilha, subir uma montanha, né?
Na verdade, a gente percebe como o mundo moderno só piora a tua vida com coisas inúteis, né? Burocracia, etc. Isso é o caso do nosso colega aqui, o Máximo, né? Ele tá mais tempo guiando montanha, fica mais tempo, mais que a gente. Quando ele chega na cidade, ele não entende por que você tem que entrar no banco, tem que ter roda giratória com... Né? Por que você tem que usar CPF pra tudo?
É. Quando tu volta pra casa, tu dá valor ao garfo que tu tem na mão. Porque na montanha tu não tem um garfo, tu vai comer com os dedos. Não tem essa história de tu enfiar um garfinho bonitinho, um prato de porcelana na mão. Não, tu tem um pote lá onde eu, Pedro ou Max estamos comendo e todo mundo come junto com os dedos. É, às vezes então tu acaba dando importância para umas coisas bestas, né? Coisas bem simples, né? Às vezes até a questão de uma água, que a gente tem que pegar e derreter neve para fazer água. E quando tu chega em casa, tu abre a torneira e tu pensa, nossa, que evolução.
Que luxo, né?
A água saindo da torneira.
Eu ouvi uma experiência de um camarada que ele falava o seguinte, que ele foi gravar numa cidade e aí chegou na nossa cidade e falou, nossa, que puta lugar feio, que horrível e tal. E eles foram pra dentro de uma tribo indígena. E aí chegaram lá nessa tribo indígena, o suprimento que eles tinham levado, que era pra durar 20 dias, 30 dias, acabou em 2 dias, né? Porque o que era pra equipe acabou sendo pra tribo inteira, e todo mundo consumiu.
Isso aí é bom.
E eles tinham que ficar lá, né, durante os 20 dias, então não teve comida, teve que comer a comida dos índios, teve que vivenciar aquilo, né? Então o banheiro era coisa de outro mundo, né? E aí os caras, na hora que eles voltaram pra aquela cidade, primeira cidade que era horrível, os caras ligaram.
Uma maravilha.
Ah, nossa, é o melhor lugar do mundo. Pô, feijão preparado, que delícia. Então, tudo é questão de referencial.
É, isso acontece muito com a gente, porque muitas montanhas do mundo ficam em países pobres. É. Como Bolívia, Paquistão, são lugares pobres, né? Não é qualquer lugar montanhoso que é uma Suíça. E aí você realmente chega a conhecer... coisas que não estão dentro da cultura ocidental, mesmo nos Andes. O Bolívia, por exemplo, é um país indígena. 95% da população é indígena mesmo. Só que quando você vai para o local de origem dele, as vilas, no meio do nada, muitas delas não tem estrada, você só chega com trilha. E você chega lá, as pessoas vivem igual a que viviam 500 anos atrás, quando ainda era Império Inca. E falam, inclusive, o idioma deles, que é o Aymará. Você convive com isso. Né? A casa deles não tem banheiro. A casa deles... chão de barro batido.
Aham.
Uhum. Banheiro é que nem nas antigas.
Então, isso faz você valorizar muito o que você tem.
As coisas simples, né, cara?
Não é por menos que muitos montanhistas acabam sendo excelentes palestrantes motivacionais. Ele acaba tendo experiências que abrem o olho das pessoas a valorizar aquilo que para elas é banal. Que, na verdade, não é tão trivial assim. Porque ela vive ali e ela não foi ver o resto do mundo.
É. Não sabe o que quer passar por uma dificuldade ou algo assim. Às vezes a pessoa acha, como eu sempre digo, né? Todo mundo diz, ah, eu tenho um problemão. Não, um problema é um problema. Não tem problemão ou probleminha, né? Cada um tem um tipo de problema. E às vezes eles criam um probleminha de nada. Eles falam, bah, que foda, que não sei o quê, né? Complicado, meu problema é... Ninguém resolve. Não, tu vai pra uma montanha, quando tu volta, tu pensa assim, nossa, um problema não deixa de ser um problema. É uma coisa comum que tem na tua vida.
E uma coisa que a gente percebe é que na montanha não existe o problema de um. É problema de todos, né, cara? O senso de equipe ali, ele sempre tem que prevalecer. Porque aí, às vezes, por exemplo, tá, vocês vão ali numa trip aí de 6 pessoas?
É, 5.
É, 5, 6 pessoas. Se um ali der problema, cara, é a parte do corpo ali que fica pra trás e não tem como deixar. Acaba, de repente, comprometendo toda a equipe.
E não tem como ter individualismo numa situação dessa, né? Eu já fiz uma trip aí com meia dúzia de pessoas. Lógico que não foi para algo tão grandioso como o de vocês aí, né? E uma das pessoas que estava no grupo não estava envolvido no processo da equipe, sabe? Era totalmente individualista, a ponto de que, no final, a água acabou... E quando a gente chegou no carro, a pessoa perguntou, alguém quer água? O cara tinha água dentro da mochila.
Ele consumia dos outros, né? Eu lembro dessa história.
Ele consumia dos outros, não vou falar, citar o caso em si, mas...
É, o João Carlos, mentira, não é esse o nome dele, não.
A gente tem também que saber com quem a gente se junta para fazer uma expedição, uma escalada.
Só vai dar certo se você tiver uma
líder de equipe, né?
Tem que ter sinergia, sintonia.
Vocês passaram pelo processo de aclimatação, o corpo ali já está acostumado, vocês conseguiram dar aquela enganadinha ali que vocês comentaram, né, no corpo, e já vão partir para a montanha. naquele momento em que você precisa deixar o carro e seguir a pé, como é que é essa transição aí? Você preparou o seu corpo, mas em certa forma você não usou ele.
Esse momento é um momento que para muitas pessoas acaba sendo um pouco angustiante. Você deixar para trás o seu porto seguro, que é o carro, e você começar a enfrentar o desconhecido. Esse desvencilhamento, ele é uma coisa que você tem que cuidar de você mesmo para você não ter uma certa angústia.
É o cortar o cordão ali, né?
É, porque você não sabe quando você voltar se seu carro vai dar partida ou não. Esse faz parte da angústia de uma expedição desse tipo. Ano passado aconteceu.
Comigo.
No ano passado, o Jeep do Giovanni congelou o anticongelante e rachou o radiador de óleo.
Caraca.
O bloco do motor e assim por diante, né? Então, tu não sabe, tu vai subir a montanha enquanto... A primeira vez que eu fui, não foi... Não me preocupei tanto, né? Mas nas próximas eu fiquei pensando, poxa... Tá nevando, mas tá dando vento.
Geralmente a gente faz a gente acaba fazendo uma transição, que é o quê? Chega até onde dá pra chegar de carro, aí usa o próprio carro como uma barreira pro vento, acampa do lado do carro. Aí você passa uma noite ali, inclusive comendo bem, porque você consegue levar comida boa e pesada pro carro. Depois você acorda cedo, desmonta o acampamento, coloca tudo na mochila, põe a comida na mochila e começa a caminhar. Deixa o carro pra trás e é isso. Fazendo essa transição, entre aspas, você acaba se acostumando um pouco com o local.
E também não pode sair pensando assim, nossa, eu quero ver a volta. Não sai com essas ideias aí que não dá certo.
Com a experiência, você acaba ficando menos... Esse desvencilhamento acaba sendo menos pesado. Para quem ainda tem pouca experiência, aí vem a questão, né, psicológica. Para quem tem pouca experiência, você fica com... Um frio no estômago por deixar o carro ali.
Fica com frio no estômago, literalmente, né?
Agora,
pra você ter uma ideia, Renan, esse lugar que a gente vai é um lugar que é tão extremo que o vento lá é muito pior que no Himalaia, por exemplo. O ano passado deu uma ventania, o vento carrega pedra e quebrou o vidro do carro.
Nossa,
a gente tem noção, né?
Então, pra você ter noção como é o lugar.
É.
E isso pode acontecer nessa expedição.
Como é que a gente pode. Trazer um exemplo aí para o ouvinte entender o quão complicado que é esse vento. Acho que esse exemplo da pedra aí está perfeito, né?
Essa semana aconteceu um caso em Santa Catarina de uma ventania. Não sei se vocês viram um pipi móvel lá sendo arrastado pelo vento. É mais ou menos isso aí. A gente quase é arrastado pelo vento. Se tu botar o carro em ponto morto, deixar numa linha reta, se bobear, o carro anda. Então, tu sabe a força que tu tem que fazer para empurrar um carro, né?
Uhum.
Uma linha reta, então tu já vai pensando que o vento empurra, vai empurrar, não tem.
E o peso da sua cargueira, como é que é isso? Você já deve ter isso já quando vai fazer uma expedição, né?
Numa montanha que eu vou ter que fazer uma aproximação e montar acampamentos intermediários, quanto a montanha mais longa ela é, mais fica a sua mochila, quanto a sua investida mais longa ela for.
Para essa expedição que vocês vão fazer, são de quantos dias?
Dois meses
de expedição.
Há pesos que você não pode economizar. O seu equipamento, a sua roupa técnica, né? A sua roupa que vai te proteger do frio, seu saco de dormir e sua barraca. Você não economiza com isso. Você vai economizar com comida. Então, se você fizer uma montanha que você vai ficar 10 dias, pode ter certeza que sua mochila vai estar perto dos 40 quilos. Acontece que nas montanhas dos Andes que tem esse tempo de permanência mais longo, você tem as mulas para carregar o peso das pessoas. Então, raramente alguém carrega 40 quilos. Mas, atualmente, montanhas assim que eu faço em 5 dias, eventualmente eu levo 30 quilos nas costas. Em montanhas que eu vou e volto mais rápido, carrego 17 quilos, tranquilamente. É o mínimo que sempre que eu vou carregar, vai ser 17, 15 quilos. Primeira vez que eu escalei com o carro, eu tinha 20 anos, e eu escalei sem mula, eu e o Márcio. A gente carregou durante toda a aproximação, que são 40 quilômetros praticamente, é a Passa de Mulas, que é a base da montanha, com 42 quilos nas costas.
Vamos falar de equipamento. A gente já tem até uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, Giovanni Souza, porque a gente tem um grupo no Telegram e a gente abre ali o tema que a gente está conversando, as pessoas fazem algumas perguntas. Vale a pena a pessoa sempre comprar para ela né? Ou, de repente, alugar e tal, você como faz a expedição. E a pessoa, ela quer ir uma vez, de repente, escalar nos Andes.
Eu acho que, assim, ó, se a pessoa tem ideia que ela vai querer ir para fazer uma montanha para tirar foto, que nem você estava conversando no começo, né? Não vale a pena comprar, porque é só gastos desnecessários que tu vai ter. Então, eu acho que a pessoa tem que esperar ali, aluga, ou a própria empresa que vai, né, levar, já tem sempre no roteiro todo esse equipamento. Tem que comprar o básico, né, que isso todo mundo tem que ter, né.
Se a pessoa ainda está em dúvida se ela gosta ou não, compra o básico.
O necessário.
Aquilo que ela pode usar
aqui no Brasil,
na cidade. Por exemplo, uma roupa de segunda pele, mas roupas de aquecimento, que não é de aquecimento para ambientes extremos, mas que você vai poder se aquecer, por exemplo, no Pico da Bandeira. Então, não precisa comprar algo que você é muito específico para usar só lá em altitude extrema, só nos Andes. Quem já gosta do negócio e sabe que vai praticar uma vez por ano, no mínimo, aí sim eu recomendo comprar tudo. Comprar, inclusive, as coisas mais técnicas, como bota dupla, que é uma coisa cara, inclusive. É um investimento. Por quê? Porque um aluguel de uma bota dupla, ele não é tão barato.
Bota dupla? Como assim? Não conheço.
A bota dupla é a bota descalada em gelo. É uma bota que ela é plástica por fora e por dentro você coloca um botim por dentro.
Pensa assim, ó, tu tem um tênis, né, normal, de trekking, e tu enfia ele dentro de uma bota de borracha.
Aham.
É, isso seria uma bota dupla, só que, claro, né, com todos os componentes dela, né.
São botas bem caras, né, e bem específicas. Claro, também são super duráveis.
Aham.
E, inclusive, a gente vende na loja, a gente vende esses equipamentos que ninguém tem, né? Porque nós temos clientes que ninguém tem também, né? E tem essas necessidades diferentes. E, assim, apesar de os Andes serem gigantes, saindo lá da Terra do Fogo até o Caribe, são poucas as cidades que têm uma certa estrutura para a pessoa poder, por exemplo, alugar uma bota. Você vai encontrar isso na Argentina... Só em Mendoza.
É, até pela Aconcagua, né?
Que é onde fica por causa da Aconcagua. Em Santiago do Chile, por exemplo, você não tem lugar para alugar bota.
O preço disso fica muito pesado ou vale a pena?
Para você alugar para fazer o Aconcagua, para você ter uma ideia, que é uma montanha mais longa, você vai ficar ali entre 15 e 18 dias para escalar a montanha. $200 para alugar bota. Uma montanha que é mais curta, como o Cerro Plata, que você vai ficar 10 dias, 12 dias... É mais barato, é cerca de $100, metade. E aí, se você for fazer, inclusive, montanhas em locais que poucas pessoas escalam, que as cidades bases não estão preparadas para receber esse tipo de gente, você não tem onde alugar, então...
É, e o preço inicial, o que tá hoje na loja?
Uns R$2.000, uma bota.
Preço inicial.
Caramba. Mas aí é o preço que você precisa pagar para garantir sua segurança, né, cara?
Isso aí.
Tem aquela surpresa inicial, mas aí quando você para pensar, qual é o preço da sua vida, né?
É verdade. Tipo, se tu pensa em seguir carreira, não seguir carreira com isso, mas sim passar bastante tempo querendo fazer isso, vale a pena comprar, porque tu paga muito caro pra...
Mas apesar disso, o montanhismo não é algum esporte absurdamente caro. Por exemplo, o off-road é muito mais caro.
É verdade.
Você vai gastar isso num pneu que vai gastar rapidinho. É um investimento que você paga a longo prazo indo toda vez para a montanha. E isso tem se tornado algo normal. Eu, como guia de montanha, eu tenho clientes que vão com a minha empresa todos os anos fazer algo diferente. E não são pessoas diferentes, não são pessoas riquíssimas ou pessoas...
São pessoas que se dispuseram a fazer isso, né? Às vezes o cara tem lá um emprego, vamos lá, que nem tem um salário dentro dos padrões brasileiros, não é um salário alto, mas o cara juntou ali um ano inteiro, se programou, ou de repente juntou um ano, dois, e faz uma viagem dos sonhos dele. Qual o problema disso, né?
Eu tenho um cliente, o Joeiro Bertola, um cliente que virou amigo. Ele é um bancário na cidade de Capinzal, no interior de Santa Catarina, e todos os anos ele faz uma montanha com a gente. Seria mais ou menos como antigamente, todo ano, o cara vai todo ano pra praia. Não, o cara vai todo ano pra montanha, pros anos que é lá com a gente. Não é algo tão inacessível. E o Joair foi ao longo do tempo comprando o equipamentinho dele. Hoje ele tem tudo, as coisas. Se ele chega assim, Pedro, vamos escalar ali na região de São Pedro do Atacama, onde não tem lugar para alugar equipamento.
Ele tem
o equipamento dele, a gente vai lá e escala.
E aí, para esses clientes, só o cume interessa ou só o trajeto para eles ali já vale a pena?
O cume, ele pode ser que dê certo ou não. Inclusive, o Joair, ele está se tornando uma pessoa experiente. Ele já fez... 4 montanhas acima de 6 mil metros. Não é muita gente no Brasil que até pouco tempo atrás tinha esse currículo. E é uma pessoa desconhecida. Mas ele foi para outras montanhas, acabou não conseguindo. Mas o que vale a pena é o caminho inteiro. Muita gente fala assim, por que que você vai e tem que voltar para onde você começou? Né? Escala montanha, você chega no cume, você não chega no fim, você chega no meio. Tem que voltar com segurança até a base e ir embora para sua casa. Porque o que interessa é o caminho inteiro, não é só chegar no cume. É que nem a vida. Você sabe que você vai morrer. Então vou me matar agora mesmo, porque pô, é muito chato esperar todo esse tempo até morrer. Não, o legal é viver. Então, isso, o legal é escalar e não chegar no cume.
Pedro, você falou da cidade, da população. Como é que é? Aqui no Espírito Santo, quando a gente vai fazer escalada no interior aí, a gente sempre é muito bem recebido, muito bem acolhido pelas pessoas. Nos Andes, ali no entorno, como é que funciona isso?
Bom, aí depende do lugar. Tem locais nos Andes, por exemplo, na Bolívia e no Peru, que são locais que são habitados há 1000 anos. E vive toda a população indígena ali ao entorno das montanhas. Você vai para algumas montanhas, são montanhas pouco conhecidas, etc. Você tem todo um ar assim, nossa, que lugar remoto, que lugar selvagem. Mas não é selvagem porque faz 1000 anos que mora a gente lá. De repente você está andando e você acha uma casinha ou uma ruína de uma casa. Há alguns desses locais que as pessoas vivem do turismo já, isso se tornou tradicional, famoso. E elas te recebem bem se você pagar bem. Tem locais que as pessoas são bastante hostis. Tem algumas montanhas na Bolívia, onde no próprio guia, tem um livro guia de montanhas da Bolívia, que a pessoa está escrito assim na página da montanha. Nessa montanha, as pessoas, os estrangeiros e os bolivianos que não são locais, não são bem-vindos.
Uau!
Caramba!
Então, tem esse climão ruim, né? A pessoa não gosta de você. Agora, tem locais nos Andes, por exemplo, nessa região do norte da Argentina e do Chile, que é a Puna da Atacama, que lá nunca ninguém morou. Que lá é um local desabitado. Mas, no geral, você é bem recebido, né? As pessoas têm muita curiosidade.
É.
Pessoas que escalam montanhas. Se ele vê você, você fala, sou montanhista. Ah, que legal.
Eles querem saber a tua história.
Já querem saber a tua história. Você... Em geral, por ser montanhista, você é bem recebido pela curiosidade que as pessoas têm sobre sua história.
Porque todo mundo faz a mesma pergunta, né? Por que que o cume me interessa?
Pois é.
Mas você vai subir, vai descer, mas por quê?
É, isso aí. Ah, qual é a moral de ir até lá em cima e depois ficar 2 minutos e descer? É, a moral é ficar lá em cima e sim fazer todo o trajeto, né?
Vai lá saber.
Com nós também.
Vem comigo, né? Eu costumo fazer isso. Quer saber qual que é a diferença, pra que que a gente é? Vem comigo que você vai saber. E aí pode gerar duas opções, né? Ou o cara se apaixonar e voltar sempre contigo, ou tomar medo. Não, não quero mais não. Chega, tô brincando.
Vira as costas e sai abanando. Eu quero ir embora.
Ô Pedro, eu espero contar com vocês aí na volta e dizer como é que foi essa expedição, hein?
Certeza.
Ah, sim, pode deixar. Eu acho que assim, a gente pode abordar uma coisa... É uma coisa que quando eu comecei, ela era muito forte, que a nossa experiência nos Andes está mostrando para as pessoas o contrário disso, que é a questão de que o montanhismo não é uma coisa absurda de outro mundo. Ela é acessível para pessoas normais, ela é acessível para o Jair Bertola, está sendo acessível, por exemplo, para a minha namorada, Maria Tereza, que ela também está se destacando um monte no montanhismo. Ela foi comigo para Bolívia, ela ia para escalar uma montanha e escalou 4. Quando eu comecei a fazer montanhismo, na década de 90, pouquíssimos brasileiros, só o Valdemar Niklevix tinha um currículo maior do que ela. E tinha um monte de gente que aparecia na mídia e etc. E aí tinha aquela coisa assim de mistificar o negócio, de mostrar assim, poxa, isso aqui é feito pra super-herói.
É impossível, né?
E não é. Aí eu começava a ir pra montanha e via, pô, não é tão difícil assim. Pô, não é pra super-herói. Pô, eu consigo fazer. E de fato, cara, assim, eu acho que o montanhismo de altitude... Ele, primeiro, nem é assim tão absurdamente caro. Claro que, entre aspas, há coisas.
Depende do seu padrão, né?
Você vai fazer um projeto de 7 cumes, você vai desembolsar muito dinheiro. Mas se você for fazer outras montanhas dos Andes, você pode fazer com muito pouco. Basta você ir. Você vai gastar o que você gasta para chegar lá.
Não é dificultoso para todo mundo. Todo mundo tem a oportunidade, né? Todo mundo pode ser rei um dia, né?
Inclusive,
é isso aí.
Uma das coisas que pretendemos é mostrar para os brasileiros como os Andes é próximo e acessível. e que eles podem fazer um projeto interessante e mais barato, que é mais acessível às pessoas, basta ela se dedicar um pouco.
É, esquece mais as fotos e pensa mais em ti mesmo.
Na experiência, né?
Isso aí, pensa por experiência, isso aí.
Por exemplo, o que uma pessoa gasta para escalar uma montanha que é barata dentro dos Sete Cumes, o Elbrus ou o Kilimanjaro, aqui nos Andes a pessoa viaja por meses, pode realizar 3 expedições. Dá para pegar muito mais experiência.
Essa expedição que vocês vão fazer aí, né, nesses próximos meses aí, ela, vocês vão pegar um caminho, uma via já feita, já conquistada, ou vocês vão explorar alguma coisa?
A gente sempre explora. É, nessas montanhas, são montanhas que não tem nada definido. Não é uma montanha que tem um acampamento base, que você vai chegar lá, aqui é o acampamento base, chama-se Passa de Mulas. Aqui você pode montar barraca.
Não tem bandeirinha indicando onde tu vai caminhar e onde tu não vai, ou uma escadinha, ou uma cordinha.
Então, a gente acaba conquistando uma rota nova, né, acaba fazendo algo diferente. É, uma coisa interessante é que nesse projeto de 6 mil a gente escalou várias montanhas que fomos os primeiros brasileiros a chegar no cume, né? Isso é bem, bem legal, né? Estamos colocando o Brasil no mapa do montanhismo, né?
Nessas altas montanhas existe livro de cume?
Algumas tem.
Algumas sim.
É mesmo?
Sim, tem.
E como é que identifica?
Então, esse livro do cume tem muitas montanhas que são mais famosas, que acaba tendo um livro ali mesmo. E também lá no Chile, em 2006, no começo dos anos 2000, houve um projeto que foi patrocinado pelo Banco do Chile, que era um projeto para escalarem todas as montanhas de 6 mil metros lá no país deles. E eles juntaram uma equipe de montanhistas muito capacitados e eles foram escalar todas as montanhas. Em cada montanha delas, ele deixou um livro de cume.
Caraca!
Que é uma caixa metálica, que ela é fechadinha, dentro ela tem uma espuma e dentro tem um livro. Coloca aí no lápis, né? Porque nem sempre vai funcionar a caneta esferográfica. Aí você vai lá e escreve. Inclusive é interessante porque eu e o Giovanni, por exemplo, escalou uma montanha ano passado, que é o Vulcão Patos. E tinha uma página só escrita.
É.
E era todas as pessoas da mesma expedição. Então, sim. Com isso, você acaba confirmando
a dificuldade.
Que essas montanhas ninguém vai. Né?
Yeah, ninguém, não tem ninguém lá, né? Talvez 5 pessoas subiram até lá até hoje na história, né?
Eu vou te falar que eu tô meio surpreso. Eu não imaginei que tivesse livro de cume, assim. Agora, posso te dizer que já me teve uma... Como é que eu posso dizer? Incentivo.
Aguçou a sua vontade, né?
É, aguçou,
né?
Cara.
Então a questão não é ir lá e tirar foto. A questão é tu ver o que tem lá em cima, né?
Eu quero ir lá ver o livro de cume, tirar foto e deixar meu nome lá.
Até curioso isso, porque você consegue escalar algumas montanhas remotas no Chile que ninguém faz, como o Vulcão Patos. E aí você chega lá e tem uma coisa humana, né? Que é um livro de cume. Outra coisa curiosa desse negócio de livro de cume... É que nesse projeto dos 6 mil das montanhas de metros do Chile, eles acabaram... Tem uma montanha no norte do Chile chamada Sierra Nevada, que é um vulcão que ele tem 28 pontos acima de 6 mil metros. Só que não é, você não pode falar que são 28 montanhas. São 28 subcumes, vamos supor, porque não tem uma proeminência suficiente para ser uma montanha diferente. É o mesmo complexo vulcânico. E as pessoas do livro de cume, do projeto do Banco do Chile... Eles escalaram o cume errado. E quem descobriu isso foi o Máximo, através do projeto deles, que eles rodaram no fundo da NASA, descobriram que tinha um cume mais alto do cume onde estava o livro. E aí ele acabou falando isso, e aí teve uma expedição argentina, foi lá e escalou o cume mais alto, pelo lado argentino. Aí ele ficou super bravo, assim, porque, pô, falei, o cara foi na minha frente. Essa montanha, uma montanha de 6 mil metros, ela acabou sendo conquistada quando esse argentino fez esse cume. Isso foi em dezembro de 2014. Só que a gente foi pelo lado chileno, não pelo lado argentino. A gente foi estabelecendo uma nova rota.
E ninguém passou, né?
Só que quando a gente chegou lá, a gente viu um pneu. Uma marca de pneu, uma marca de pegada, assim, bem desgastada pelo tempo. Aí cogitamos se que alguém pudesse ter escalado a montanha. Fizemos o cume. Encontramos um registro daquele argentino que fez o cume pelo lado do país dele, e a gente achou que tivesse feito a segunda ascensão absoluta da montanha. Aí depois a gente descobriu o dono das pegadas, que era um chileno, que acabou indo para lá numa expedição assim, bem low profile, ninguém sabia disso, e acabou que o argentino que copiou a ideia do Máximo, nem ele foi o primeiro, foi esse chileno que escalou antes da gente. Mas de qualquer forma, a gente fez a terceira sensação absoluta e foi super legal.
O mais interessante é que é assim, né? Eu nunca tinha feito montanha nenhuma na vida, né? Nunca pensei que talvez eu teria o ponto de chegar onde cheguei. E quando terminei a expedição, eu já tinha 5 montanhas nas costas, né?
Você é um privilegiado, né?
É, verdade.
Ter tido essa oportunidade, né?
É. Então é o que eu digo, né? Ninguém é incapacitado de fazer, né? Eu nunca tinha feito uma montanha e quando eu terminei o projeto eu tava com 5 montanhas, né?
Tá, mas aí eu vou fazer uma pergunta aqui, foi até uma pergunta pro Jorge Augusto. Ele pergunta o seguinte, que até mesmo a questão de... E aquele camarada que de repente tem rinite, né? Ou tem alguma alergia, alguma coisa assim. Mas nesse caso aqui ele perguntou sobre rinite. Dá pra ir também numa expedição assim?
Quando a gente recebe uma pessoa interessada para fazer uma montanha, a gente faz uma entrevista com ela. A gente descobre a experiência que ela tem, quais são os problemas médicos que ela tem. Infelizmente, algumas pessoas a gente tem que negar, porque ela acaba tendo um problema médico que na altitude pode evoluir para...
Dá um baita problema, né?
É, pode evoluir para um problema maior. Tem outros problemas que são contornáveis. Tem gente que tem diabetes... Putz, diabetes não é, é impossível, né? A gente chegou a levar uma insulina especial para uma cliente, teve toda uma logística. Você tem pessoas que têm alguma necessidade especial e evidentemente que você vai poder levar ela dentro da estrutura que a montanha tem. Uma montanha que nem a Aconcágua, você tem uma estrutura melhorada, é mais fácil de fazer isso. Em outra montanha onde você não tem estrutura, por exemplo, o Mercedário, onde a pessoa não vai ter uma barraca refeitório, onde você tem uma mesa, você senta para comer, onde você não tem cozinheiro, onde você tem que dormir numa barraca, cozinhar no chão, não tem helicóptero, não tem um fluxo de gente, não tem barraca médica. É claro que uma pessoa dessas a gente acaba barrando, né? Porque tem todo um risco e a gente não quer que uma pessoa tenha um problema grave durante a expedição. Mas a rinite, aí vai depender do tipo de rinite dela. A gente não é médico, então às vezes nem sempre eu conheço muito bem os efeitos, ou que a doença que ela tem,
pode acontecer,
que pode desencadear na altitude. Então eu vejo que tipo de doença que ela tem e vou procurar estudar a respeito para saber o que pode acontecer.
Pedro, quando vai fazer uma excursão dessa, vocês precisam fazer algum tipo de registro, né, no país, algum tipo de regularização?
Burocracia, né?
Informando. A burocracia é para uma expedição dessa?
Tem lugares que sim e outros lugares que não. Por exemplo, no Chile, todas as montanhas que ficam na fronteira com a Argentina, existe uma permissão que você obtém, você faz pela internet, através do Departamento de Fronteiras e Limites. E é uma permissão assim, muito pouco burocrática, você só explica qual vai ser o itinerário da expedição, as datas onde você vai estar, você faz isso pela internet, envia para a autoridade, imprime uma para você, outra fica com a autoridade ali, um policial, e só isso.
É por questão de segurança, né? Para saber se você...
Tem outras montanhas, por exemplo, a Aconcágua. A Aconcágua fica dentro de um parque, você tem que pagar uma permissão para você escalar a montanha. Isso não custa barato, vai custar ali perto de $1,000. Mas essa questão de segurança, isso é algo que a gente frisa bastante. Então, antigamente eu acabava me expondo mais. Hoje existem tecnologias que são mais acessíveis.
Mas a experiência também acaba contando muito, né?
Na década de 90, por exemplo, só o Pablo Escobar conseguia ter um telefone via satélite. Hoje já é mais barato. Então eu tenho um telefone via satélite, o Máximo tem um telefone via satélite. Nosso telefone via satélite manda e-mail e a gente desenvolveu uma programação que envia um e-mail com as coordenadas do local que a gente está, e aí então tem um robô que ele captura de um site específico de previsão de tempo de montanhas,
uhum.
E ele pega a montanha mais próxima e ele diz pra gente a previsão do tempo.
Ah, ele retorna pra vocês então?
Sim,
isso aí.
Retorna pra previsão do tempo.
É, foi isso que o Danilo Perrotti usou quando ele viajou 59 países, não foi, Renan? Que ele mandou a localização para a esposa dele, né? Na época era namorada, e no meio do deserto. Ela ficou super preocupada, né?
É o que acontece no meu caso, né? Minha namorada também. Ela fala, tá, mas eu não entendo esse negócio. Aí eu, como tu não entende? Não, porque tu vai olhar lá, nunca tem nada em volta.
O que será, né?
acho que o mapa não tem nada no meio da montanha.
Sim, não vai ter nada, é só no meio da montanha, rapaz. A estrada mais próxima é a 300 quilômetros.
Pois é.
Diga-se de passagem, hoje a gente tem o patrocínio do Spot. A primeira vez que a gente fez uma viagem e usou o Spot, o pessoal ali do marketing viu o nosso o mapa onde a gente estava e falou, meu Deus, cara, onde é que eles estão?
E funciona.
Eles acharam que o equipamento estava funcionando errado, né? Porque
tem estrada. Como é que o cara tá andando que não tem estrada? Não tem mesmo. Assim, chega ao limite, a gente tá andando 400 quilômetros fora de uma estrada.
Agora, ô Giovanni, você que é o caçula aí da trip aí, o que que mais te assustou nessa prática aí?
A primeira coisa assim, que me assustou foi questão de nevasca, né? Sabe, o cara vê muita história, né, que a mídia, que nem falou, que bota na cabeça da gente às vezes, né? A questão de tu tá lá no meio e a neve te trancar, né?
Uhum.
Isso foi uma das coisas. E a questão de caminhar bastante. Tu pensar assim, nossa, por mais que eu caminhe, tu tem que caminhar às vezes 20, 30 quilômetros, né? Então tu fica pensando, será que eu consigo? Será que, nossa, caminhar...
Quantas horas de caminhada?
Quantos dias de caminhada, né, Lúcia?
Bota aí 2 dias de caminhada.
2 dias de caminhada,
é. Tu, até mais, né? Que nem o Paróffice foi, bem dizer, 4 dias, né? Foi 4 dias de caminhada, né? E 4 dias de caminhada não é aquela caminhada que tu, eu sou atleta, dá aquela corridinha assim, para agora, eu vou bater um rango, vou comer bem, vou tomar bem, que é nada, tu vai caminhar o dia inteiro comendo uma bolachinha, tomando um gole de água e deu.
Salaminho, vocês levam?
Leva.
Ah, tá vendo, Lúcio? Eu falo com você que salaminho salva a vida.
Às vezes rola um vinho, né, também.
Oxe, muito bom.
E Pedro, pra você aí, uma pergunta diferente. O que que mais engraçado acontece nessas expedições, cara?
Ah, acontece de tudo, né?
Posso te cortar um pouco?
Pode.
Eu tô dando até risada. Nós tava dentro da barraca, do mais engraçado, nós pegamos o leite moça e começamos a admirar a moça do leite moça.
Virou
é verdade,
troféu, né?
Cara. Nossa, não tinha reparado, fico olhando no, um monte de coisa boa e tal, mas a gente não vê a mulher bonita assim, né? Minha namorada. Comecei a olhar, cara, não é que a moça do Monte Leuça é bonita pra caramba, cara, é uma gata, mano.
Vocês entraram nessa discussão.
É, pra te ver a situação que a gente tá, né? Aquela ventania pegando na barraca e saindo pra moça do leite moça.
Tinha que desviar o foco, né? Da ventania.
Mas aí, Pedro, você consegue dizer alguma outra história aí?
Putz, eu fico tão ligado nas perrengues que tem que pegar uma pessoa de fora pra entender as coisas malucas que acontecem.
E na hora de digamos, se aliviar, como é que faz aí? Porque o cara vai estar lá na temperatura... O quê? Menos 10, 20, 30? Quanto negativo ali?
Isso, 30. Ah,
isso é,
20, 30.
É uma coisa indesejada, né? Você ir pro banheiro.
E aí?
Você acaba não querendo. Tanto que quando a gente faz um acampamento avançado, numa altitude muito elevada, a gente acaba tomando alguma coisa para fazer com que você não vá no banheiro. Mas eventualmente você tem que fazer. Aí você tem que achar um lugar mais protegido.
Caraca, velho.
E aí tem que fazer. Em montanhas que a gente guia, leva cliente, a gente monta uma barraca banheiro.
Ah, sim, é verdade.
Mas ela não tem fundo. E aí dentro tem um monte de saquinho e o cara senta ali num assento, faz dentro do saquinho e põe o papel higiênico lá dentro também e leva embora.
Não, mas...
Muito organizado isso. Show de bola.
Não é a questão de, do o dejeto em si, mas o cara arriar as calças ali... Caraca, eu acho que eu não consigo me ver. Eu tô começando a desistir de escrever o nome no livro do Cume lá, velho.
Eu acho que o número 1 é mais preocupante do que o 2. Porque o número 2 tu vai querer te acomodar melhor. E aí tu sempre acaba achando um lugar bom. Agora o 1 tu vai querer fazer em qualquer lugar.
Na pressa, né?
Tem perigos pra isso também, né?
É, o problema é que bate um vento, você vai beber água amarela.
É, essa é uma das coisas, né? E congelamento, né?
Pra mulher é complicado, né? Quando você tá num lugar que não tem vegetação, não tem a famosa moita, né?
É.
Então, às vezes, tem que fazer... Você tá escalando com uma mulher, e assim, ó, vira pra lá.
É, eu costumo falar, já falei pra muita gente também, que quando a gente tá em ambiente outdoor, a distância do banheiro é a distância da sua vergonha. Se você tem muita vergonha, o banheiro vai ficar muito longe. Mas se você não tem vergonha nenhuma, o banheiro tá ali do lado. Só você ir ali fazer.
Isso é verdade. E acaba acostumando também, né? Que nem tu tomar banho, vamos dizer, de porta aberta. Sabe? Pra tua namorada passar e ver tu tomando banho. Ou tem gente que tranca a porta porque tem medo de que veja, né? Tu começa em casa já. Tu já sabe o teu limite em casa.
Tinha tanta coisa ainda que a gente poderia falar, tanto assunto que dá pra gente encaixar aqui, mas eu acho que por hoje tá bom, né? Dá pra gente fazer uma pauta legal. É, já dá pra gente ter uma pincelada aí pro nosso ouvinte. Eu queria agradecer aí a presença de Pedro Hauck, né, escalador aí já com muita bagagem, que dispôs aí do seu tempinho para conversar com a gente. Também o Giovanni, que acabou vendo no laço aí, né, Pedro, compartilhando as suas experiências com a gente. Então eu gostaria de deixar o espaço aí para vocês manifestarem como que podem ser encontrados. Pode começar contigo aí, Pedro.
Bom, eu agradeço o convite. Para mim é um prazer poder estar compartilhando as minhas experiências. Isso é uma coisa que eu faço já há muito tempo. No nosso meio, a gente tem sempre que fazer esse tipo de coisa, dando um feedback, inclusive para quem está começando, porque é a base da nossa pirâmide, sempre temos que olhar para eles. Então, fica aqui minha palavra de incentivo. Vocês vão me encontrar nas minhas mídias sociais pessoais, no Facebook, com o Pedro Hauck, o Hauck, H-A-U-C-K, também no Instagram. Escrevo meus textos no meu site pessoal, que é o pedrohauck.net, sem o BR. Também no site altamontanha.com, onde eu sou editor. Então, eu faço um trabalho jornalístico, ele é um site de notícias de montanhismo, onde eu tenho minha coluna. E nas minhas empresas, que é a loja Alta Montanha, que é uma empresa focada na venda de equipamentos de escalada e montanhismo e trekking. E também no gentedemontanha.com, que é a empresa que eu tenho junto com o Máximo Cauchy, que é uma empresa de guiadas, onde eu levo as pessoas para terem essa experiência em montanhas de altitude, onde a gente tem roteiros introdutórios e cursos para as pessoas começarem nesse meio que é tão fascinante.
É, para mim também é um prazer estar, né, começando com essa história de... Ainda não me caiu muito a ficha, né, porque caí meio de paraquedas no meio da coisa aí, né? Então, é uma novidade, é um prazer poder colaborar. E outra, né? Que nem o Pedro e o Max, eles são pessoas muito experientes, né? Então, eu gosto, às vezes, de poder passar a minha ideia. Porque eu sou um cara novo, que não tem muito conhecimento que nem eles. Então, a pessoa que está começando... ela não quer ouvir um cara super experiente, porque ela às vezes vai se achar na minoria, né?
Vai se sentir excluído, né?
Isso, e sim escutar alguém que tá começando, passar a ideia verdadeira da montanha, né? Que é uma coisa boa, ela te traz muitos benefícios, te renova a vida, tu vê a tua vida com outros olhos, né? E é isso aí, eu fico agradecido em poder participar, receber o convite do Pedro e de vocês pra, né, ser ouvido também, né?
Beleza, e pro nosso ouvinte te achar, como é que faz?
Eu tenho a minha mídia social, né, que é o Facebook, né, e o meu Instagram, que é Giovanni Blume, né, como J-O começa, né, o Insta também é Giovanni Blume, né, e no site do Alta Montanha também vai ter, do Gente de Montanha também vai ter o meu nome lá, né.
Olha, eu quero agradecer ao Pedro e ao Giovanni. E, na verdade, o papo foi tão bom, não é porque eu sou escaladora não, mas que me deu uma vontade de ir pra montanha, que se pudesse não ir trabalhar amanhã e ir pra montanha, poxa, gente, muito obrigada pela participação, foi ótimo, viu? E sucesso aí na expedição de vocês, depois conta pra gente como foi, e a gente vai acompanhar também pelo site de vocês, pelo blog, tá bom?
Okay, pode ir acompanhando pelas mídias que a gente falou.
Uhum.
E lá no próprio Gente de Montanha tem ali onde estamos. Ele vai ter um mapinha do spot que vai ver onde a gente está mesmo, ao vivo.
Real time, né?
É, e vocês podem ter uma ideia da onde a gente não tá, porque a gente nunca tá em lugar nenhum, né?
A internet desses locais onde a gente vai estar é um pouco deficitária, então não vai dar pra gente estar colocando muita foto o tempo
e
todo.
Vídeo, né?
Uhum. A gente vai sempre buscando estar divulgando esses lugares aí e as nossas histórias.
E você, ouvinte, o que você achou dessa conversa, desse bate-papo aqui que a gente teve em altíssima emoção, Lúcia?
Altíssimo nível, né?
Essa foi uma conversa de altíssimo nível e de temperatura também gelada, mas o coração quente, né? Que eu espero que tenha gerado em você o que gerou em mim e o que gerou na Lúcia, que é aquela vontade de partir para uma montanha, né? E vivenciar altas emoções. Então, eu espero que esse programa tenha gerado também essa vontade. Agradeço mais uma vez a presença aí do Giovanni e do Pedro, né, e convidando você, ouvinte, a expandir essa conversa nos comentários aqui desse programa, por e-mail, no nosso grupo do Telegram, entra lá, os caras estão sempre junto com a gente para poder conversar, né, o Pedro e o Giovanni, a gente vai tentar manter uma conversa mais próxima com eles ali, quando der, obviamente, mas segue lá também as redes sociais deles e conheça um pouco do trabalho deles, prestigie e saiba que se você precisar de algo com segurança, você vai ter gente capacitada e principalmente experiente para te orientar. Eu agradeço você por mais esse download, por continuar nos acompanhando e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau.
Tchau, até. Obrigado.
Uma hora e meia de gravação, conforme previsto. Beleza, isso é bom.
Então, eu acabei comprando outro Jeep maior, mais preparado, e ele fez toda a manutenção do carro. Aí acabou que o carro deu problema, tava nos antes.
Peraí, o carro que ele mexeu?
Sim, ele mexeu.
E deu problema. Pô, Giovanni, aí.
Não, foi bem assim.
Você deixou ele numa fria, né? Literalmente, né?
Mais ou menos, né? Aí ele ia me convidar pra voltar, né?
Tá certo.
Também vai participar o Gabriel Tarso.
Inclusive, dá um puxão de orelha nele. Ele ficou de gravar um programa da gente sobre como fotografia e a gente não conseguiu a agenda até hoje.
Ah, é complicado.
Porque é por causa disso, né? Porque, ele vindo agora...
Fazendo a rota 66
de bike. O Tarso tá muito ocupado. Tá, ficou importante, né?
É. Tem que comprar o básico, né? Que isso todo mundo tem que ter, né?
É, se ela quiser comprar, ela compra onde, Giovanni?
Ah, tem a loja da Alta Montanha, né? Loja.
Isso aí.
Que dúvida, né? É uma das lojas que mais acesso se tem e preço que não tem explicação, né?
pra poder admirar a moça do leite moça.
Ah, não, isso não.
Não tem o moço do leite moço, né, Luz?
É, tem o moço, é. Seria melhor se fosse o moço do leite moça.
As embalagens das sardinhas, tem uma sardinha também que pode admirar, talvez.
Você é muito criativo, Giovanni.
Tá vendo só?
A lata de leite moça.
É, esquenta não, vai estar na capa desse programa, inclusive.
Renan, pausa. O visita acabou de chegar. Eu peço pra ela guardar um pouquinho pra gente gravar, tá? Que eu quero finalizar isso agora.
Tá, eu vou adiantando aqui, aí na hora que você chegar, você continua, tá bom? Lúcia, cadê você, Lúcia? Lúcia, cadê você, Lúcia?